E nesta sexta-feira, a guerra na Ucrânia completa 4 meses. São 4 meses em que o povo ucraniano defende bravamente o seu território que foi invadido pelos russos no dia 24 de fevereiro deste ano. Mas qual a explicação para este conflito? Como explicar a dominação pela força em pleno século XXI? O Núcleo de Psicanálise do Norte do Paraná promove amanhã, no sábado, uma palestra com a psicanalista Ludmila Klochak, que é descendente de ucranianos, ela é descendente de ucranianos, e é a nossa entrevistada, agora aqui no CBN Maringá, segunda edição. Ela está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde. Bom, eu agradeço o convite.
Nós é que agradecemos. Doutora Ludmila, o tema da sua palestra é Ucrânia, lembranças e guerra. Eu gostaria de começar perguntando sobre as lembranças. Que lembranças são essas? E essas lembranças se relacionam de alguma forma com a guerra?
Uhum. São lembranças que eu tenho dos meus pais, que vieram de lá e que desde criancinha eu os ouvia contar a respeito de toda a dominação russa e soviética sobre a Ucrânia, particularmente minha mãe, que sofreu um trauma, né, como todo o povo, né, ucraniano, com o que se chamou atualmente, é reconhecido como Holodomor, que é a morte pela fome. Foi um plano de extermínio dos camponeses ucranianos com o intuito de dominar a Ucrânia, porque eles é que estavam fazendo a maior resistência contra a implantação do comunismo na Ucrânia e, portanto, a coletivização. Né, das fazendas, dos meios de produção. Então, essa fome ela aconteceu entre os anos 30 e 33. A Ucrânia, que é o celeiro da Europa, que tem o melhor solo para cereais, e teve boas colheitas nestes anos, apesar da desinformação russa, que diz que houve um problema de colheita, mas não foi, houve um plano de recolhimento dos cereais o máximo possível. As pessoas eram perseguidas quando elas quando elas escondiam cereais dentro de casa. E se isto era flagrado, a família ou os pais eram fuzilados. E os filhos órfãos eram levados para orfanatos e treinados a entender que os pais eram os inimigos do povo e que, portanto, eles tinham que agradecer ao partido e ao governo soviético por tê-los salvado desta ignomínia familiar, né, que é a traição feita pelos pais deles. E isso e outras situações muito dramáticas que foram vividas por todos, né? Então, essas são as lembranças.
São lembranças muito tristes, né? E agora, como que a gente pode explicar essa guerra em pleno século XXI, né? Depois de tanto tempo desse fato que você acaba de nos contar, né? Como que isso pode ter voltado, né?
Sim. Então, isso faz parte de uma história que já existe há centenas de anos, né, que faz parte de uma concepção imperial russa que entende que todo o território onde fala-se o eslavo em primeiro lugar e o russo em segundo lugar, em tese pertence ao domínio russo. Então, isso tem tido versões as mais variadas ao longo dos séculos. A última versão foi a soviética, porque quando foi encerrado o czarismo com o golpe, né, dos bolchevistas em 1917, né? E daí desmoronou, né, todo aquele império czarista, os ucranianos declararam independência e ficaram independentes 1 ano e meio, quase 2 anos, mas foram violentamente reprimidos ainda por Lenin na época, né? Lenin, Trotsky, houve uma guerra civil nessa época. E aí os ucranianos foram dominados. Assim que a União Soviética desmoronou, os ucranianos imediatamente declararam independência, como tantos outros países que pertenciam à União Soviética à força. Não é que eles tinham feito uma escolha verdadeira, né? E então a Ucrânia acreditava que ia se manter independente para sempre, mas a Rússia não se conformou. Ela quer recuperar aqueles territórios, como, por exemplo, os tchetchenos foram dominados. A Geórgia foi atacada e foram criados dois enclaves dentro da Geórgia, do mesmo jeito como foram criados enclaves agora na Ucrânia, pró-russos, né?
Que são os separatistas?
Na Ucrânia que são os separatistas, né?
E até eu ia perguntar isso, né? Os separatistas russos em Luhansk e Donetsk, né? Eles são uma parcela significativa da população?
Sim, então, é difícil separar, né, o joio do trigo. A população da região é mais ou menos um terço da população ucraniana, sendo que esta é uma região muito rica em minério. Além do solo, ela é muito rica em minério e gás. Então, ela é muito interessante para a economia russa, né? Então, eles representam mais ou menos um terço da população total, mas aqui tem um detalhe. Esta região foi uma das que mais sofreu com esse Holodomor. E o que aconteceu? Morreram entre 4 a 7 milhões de pessoas. Não se tem a cifra precisa, mas 4 no mínimo. Então, as aldeias e as cidades ficaram esvaziadas. E qual foi a política do Stalin? Enviar russos para ocupar essas regiões, para ocupar essas casas que estavam vazias. Porque os seus donos e os filhos e tudo haviam morrido. Famílias inteiras morreram, né, de fome. Então, eram russos que vieram ocupar e, portanto, russificar. Eu digo que hoje eles estão pagando uma dívida de moradia que receberam há 90 anos atrás, né?
Inclusive, Putin fala sobre a nazificação, que ele estaria lutando contra a nazificação dessa região.
Sim, porque tudo que não é a favor da Rússia, segundo ele, ele usa ainda um modelo de referência que era utilizado no tempo da Segunda Guerra Mundial. E isso que é o triste da história, mas que mostra este... o que nós chamamos em psicanálise, né, o retorno do recalcado. Né, conteúdos traumáticos são recalcados e eles continuam ali em ação. E um dia eles retornam. E sempre retornam numa pior forma, numa forma violenta. Né?
Eu ia te perguntar, mas acho até que você já respondeu no início, né, se os povos... países, né, povos que fizeram parte do Império Russo, eles têm alguma ligação afetiva com a Rússia? Ou se é só cultural questão linguística?
Eu diria que não tem uma ligação afetiva com a Rússia. O que acontece é que houve uma mistura muito grande, né? Houve casamentos... residências, né? Ucranianos foram morar na Rússia, lituanos, enfim, né? Todos esses povos que fizeram parte da União Soviética, eles acabaram se integrando de uma certa forma. Houve uma russificação na linguagem, então o ucraniano sofreu muito o que nós podemos chamar de linguocídio. Houve um esforço muito grande de eliminar o uso do ucraniano. E não só, né, na Geórgia foi a mesma coisa, no Cazaquistão foi a mesma coisa, então não foi só na Ucrânia. Né? Então, Existe sim essa proximidade cultural, mas existe muito receio. Nós podemos ver, inclusive, pela reação da Finlândia, pela preocupação que os lituanos, os letões e os estonianos têm neste momento. Eles estão se armando, muito preocupados. Por que eles quiseram entrar na NATO? Por que eles convenceram essa organização a aceitá-los e não ficaram neutros? Porque eles conheciam, eles sabiam quem era o seu dominador, como ele funciona. E por isso eles foram aceitos. Os ucranianos não haviam sido aceitos porque havia esse conflito, né? Como a gente observa, assim, existe uma parte que é muito mais ligada à Rússia, então eles não queriam que se unisse. Eles tinham as suas políticas, inclusive muita corrupção, essa é uma verdade que precisa ser reconhecida para ser enfrentada, né? Então, eles não, eles tentavam não se relacionar com a NATO, quer dizer, eles sofriam muito mais das pressões do governo russo, né, para que não se unissem à NATO. Mas os outros países todos se abrigaram na NATO por isso, por temor. Então, não há uma ligação afetiva assim com o geral, com o povo, com a nação, com o governo, de forma alguma.
Bom, Ludmila, só para encerrar, você enxerga que cenário aí para os próximos meses?
Eu sou bastante, não sei se a palavra é pessimista ou realista. Eu creio que eu não vou assistir a devolução desse território para a Ucrânia. Então, eu espero que eles se mantenham, que os russos parem aí naquilo que eles conquistaram. Mas eu não acredito muito nisso. Eu acho que eles vão continuar a empurrar mais a fronteira. Eles talvez cheguem até o Rio Dnieper, que Rio Dnieper mais ou menos divide a Ucrânia. Então, eu tenho essa, porque o resto da, né, mesmo a própria NATO, a ONU, se acovardaram, claro, em nome de uma paz geral, né, de não haver uma terceira guerra mundial. É possível compreender, sim, mas eles nunca pressionaram a Rússia. A Rússia faz parte do Conselho de Segurança e ela ataca um membro da ONU e ela não é eliminada desse Conselho de Segurança? Como assim? E haverá uma escalada. A China já, pela primeira vez, sobrevoou o espaço aéreo de Taiwan. É o próximo passo. E também não será expulsa do Conselho de Segurança. É o mínimo que deviam fazer. Então, há uma certa conivência, um temor, né, um convencimento de que nós temos que sempre trabalhar com a diplomacia, o que, claro, é o que eu desejo também. Mas quando há um agressor, as medidas devem ser outras, né? Então, eu não acredito que ele vá devolver, que a Ucrânia vá derrotar a Rússia de forma alguma, porque isso é uma diferença, assim, entre um leão e um gato lutando, sabe?
É muito triste, né?
Muito triste mesmo.
Ludmila, você vai falar sobre esse tema amanhã, né, doutora Ludmila? Amanhã?
Sim, vou falar sobre esse tema amanhã, é aberto ao público. Não só, né, os psicanalistas em formação, mas ao público em geral, porque nós vamos conversar de um modo geral sobre essa questão e eu vou acrescentar, né, alguns conceitos que são próprios da psicanálise para entender como ocorrem, né, esses fenômenos sociais, né?
Que a gente pensava que não ocorreriam mais, né, depois da Segunda
Exatamente,
Guerra Mundial.
Porque havia toda uma...
da Guerra Fria.
Todo um discurso, né, em evolução no sentido de garantir a paz na Europa. Né? E ela aí não foi levado em conta porque a Rússia não se vê identificada com o restante da Europa Ocidental, em valores, em cultura, uhum. em confiança. Ela não se vê, ela se vê como um bloco à parte, com uma identidade própria.
Tá certo. Doutora Ludmila, muito obrigada pela entrevista. Daqui a pouquinho no nosso site a gente vai colocar o link para a palestra de amanhã. Tá certo?
Ah, tá certo.
Muito
tá.
obrigada.
Muito obrigada, tá?
Uma ótima tarde.
Pela oportunidade. Obrigada.
Nós é que agradecemos. Nós conversamos com a psicanalista Ludmila Klotschak, que será palestrante amanhã de uma palestra sobre a guerra na Ucrânia. Daqui a pouquinho no nosso site você confere o link.